8 horas e 18 minutos, e hoje, especial, o nosso boletim das eleições, conosco aqui o doutor Nilson Paulo, Bruno Cardial, que, né, comanda e faz o boletim todos os dias, porque nós entramos aí agora num período realmente para valer, e o ouvinte do Jornal da Manhã vai tomar conhecimento. Tudo bem, Nilson?
Bom dia, JB, Bruno, também aqui o Cristiano, João, enfim, toda a nossa grande audiência da Rádio Paiquerê. Pois é, o calendário anda, o tempo anda, os fatos vão acontecendo e os dias vão chegando, não é? E vamos agora já entrar aí num afunilamento para as eleições gerais de 2026.
Segunda-feira já podem começar as convenções.
Perfeitamente.
E o que significa isso?
Correto. Então, portanto, o calendário eleitoral marca 15 dias para os partidos realizarem as suas convenções partidárias. De 20 de julho até o dia 5 de agosto, os partidos podem escolher um dia e realizar as suas convenções. O que são as convenções partidárias? É o momento em que o partido agora vai definir, dentro do seu quadro de filiados, exclusivamente entre os filiados, quais realmente irão participar do processo eleitoral. É a formação das chapas. Chapa de governador, chapa de senadores, de deputados estaduais, deputados federais e também a chapa de presidente da República. Os partidos precisam, já tem tudo isso muito bem encaminhado, não é? Deveriam ter, pelo menos, né, JB? Tudo muito bem encaminhado, e vão agora finalizar estas listas para posteriormente realizarem os registros. Hoje nós não temos muitas disputas mais nas convenções partidárias. Houve períodos em que haviam disputas nas candidaturas de prefeitos, nas candidaturas
dentro do próprio partido ou da coligação, vários candidatos e definiam na convenção.
Se apresentavam, o partido não conseguia realizar esta definição antes da convenção e ia para a convenção, lá na convenção tinha votação e, portanto, eram mais aguerridos. Nós não temos conhecimentos hoje, nem no estado do Paraná, nem no Brasil, de bate-chapa dentro dos partidos. Então, portanto, as convenções são mais para homologar os nomes que já estão colocados.
Pois é. Os partidos agora também, isso é importante, eles organizam mais também dentro da chapa os deputados. Normalmente saem nas convenções. Até porque, é importante o Nilson esclarecer, as atas que vão ser documentadas, né, e a partir dali registrar o nome das candidaturas, elas não precisam necessariamente serem assinadas e fechadas na convenção.
Pois é, então, no passado nós tínhamos a tal da ata aberta, totalmente aberta. Hoje nós temos uma pequena mudança, mas ela continua aberta. Qual que é a mudança? O partido convoca a reunião, segunda-feira, dia 20, inicia. Dia 25, por exemplo, nós temos a convenção do PSD. 24 horas depois de realizada a convenção, obrigatoriamente o partido precisa registrar a ata na Justiça Eleitoral. Porém, a ata pode estabelecer condições para resolverem pendências durante o futuro. E aí acaba escolhendo, por exemplo, o candidato ao governo, e pode ficar aberto ainda para resolução posterior o candidato a vice-governador.
É isso que eu ia perguntar. Então, por exemplo, vamos ter uma convenção, é lançado o nome do governador. O do vice, necessariamente, naquele momento, não precisa.
Naquele momento, não precisa. Vai precisar no momento do registro. Portanto, o partido pode escolher o candidato ao governo e estabelecer condição para que um grupo de pessoas do partido possa ainda realizar a escolha com coligação com outros partidos ou mesmo dentro do próprio partido, o nome do vice para o posterior registro. Agora, lá no dia 15 de agosto, os nomes precisam estar registrados, o que também não significa, JB, Bruno e ouvintes, que está definido. Porque ainda depois do registro, depois do início da campanha eleitoral, é possível as alterações até 20 dias antes das eleições. Ou seja,
do candidato a presidente, de todos os deputados,
etc. Qualquer alteração ainda pode acontecer até o dia 14 de setembro, mas atenção, só pode mudar o nome dentro do partido. Não é possível mais o partido que não coligou e tem um candidato ao governo, por exemplo, o candidato desistir e o partido coligar com outro partido para a escolha de um outro candidato. Depois do dia 15 de agosto, as coligações estão finalizadas.
É, pois é. Então, é importante que também, JB, muitos candidatos, pré-candidatos a deputado e ao Senado também, estão esperando o momento da convenção para iniciar as suas campanhas. Isso envolve recurso, né? Isso envolve estrutura. Então, por exemplo, não pode se alugar um lugar e se instaurar uma campanha enquanto a convenção não é realizada.
Bom, hoje a grande realidade, vamos falar do Paraná. Nós temos, então, claro, candidatos aí, pré-candidatos ao governo do estado, né? 5 hoje, que podem ser mantidos. Mas a vice-governadoria não temos nenhum.
É. Parece que talvez o único que já tem um vice-governador é o candidato Moro, não é? Que tem o Vasconcelos lá, o presidente da FIEP, alguma coisa, ex-presidente e tal. O Sérgio Moro é o único que já tem um vice-governador.
Foi
por enquanto agora,
né?
Não foi para convenção, foi para registro. Ainda tudo pode mudar, né? Mas praticamente os 5 ainda estão totalmente abertos, né? E o vice, portanto, passa a ser agora, daqui para frente, a partir da próxima semana, inclusive, uma figura muito importante, uma figura interessante. E como nós estamos numa questão não é muito bem destacadas de candidaturas, o vice pode ainda trazer aí um bom espaço e pode trazer aí uma oportunidade para os partidos.
E também para o Senado, nós temos aí possíveis pré-candidatos e pré-candidatos.
Exatamente. Cada partido, cada chapa pode lançar 2 nomes. A maioria deles só tem um nome. Dos 5 aí só tem um nome. E ainda é possível, portanto, a busca de mais um nome. Ou seja, a partir do dia 20, agora, né? Mas a partir do dia 20 aí, porque o calendário começa a se esgotar. Haverá uma correria, haverá muitas conversas, negociações, articulações para poder fechar as chapas.
E uma outra coisa esquisita que nós temos na nossa legislação eleitoral é que o candidato inelegível pode ser candidato.
Pois é, a regra para este ano até tentou melhorar um pouquinho, trouxe aí o requerimento de elegibilidade, que acabou não funcionando tanto, mas o candidato que está inelegível, ele pode, infelizmente, encaminhar o seu registro, a justiça recebe a documentação e vai analisar posteriormente para declarar a inelegibilidade. A inelegibilidade, ela é declarada no registro. Enquanto a justiça não declarar definitivamente, o registro se encaminha, a campanha se inicia e pela teoria do risco, o candidato pode realizar campanhas.
É, exatamente. Acho que agora, Nilson, desse período que já começam as convenções, como a gente percebe que os partidos indicam apenas um ou dois nomes para as chapas, por enquanto, né? Pelo menos na majoritária, nos bastidores há essas conversas de união. Né, eu acho que é isso que é importante. Há uma primeira convenção, por exemplo, a do PSD, já no primeiro sábado após o período possível, né? Após o dia 20, então no dia 25. Os outros partidos já começam a observar o número de pessoas, quem são os nomes, né, como foram homologados, e possibilidades de aproximação vão se criando aí, né?
Sem sombra de dúvidas, né? Agora vai ser o momento de grandes articulações. Farão os primeiros registros, alguns estão. O PSD está saindo na frente, vai ser a primeira convenção do PSD. O PL deixou para o último dia, dia 5 de agosto. O Republicanos, que tem o candidato, o Alexandre Cury, fará no dia 3 de agosto. Aí nós teremos 15 dias de grandes articulações, de verificação realmente quem será o vice-governador, quem serão os candidatos ao Senado. Hoje, pré-candidato ao Senado, daqui a pouco pode virar candidato a vice-governador. Candidato a vice-governador hoje pode virar candidato ao Senado, não é? Apenas as chapas de deputados é que parece que estão se construindo muito bem, embora os partidos não tenham a obrigatoriedade de fechar a chapa de deputados no registro. Esta é uma exceção, que ele pode fechar a chapa de deputados até o dia 14 de setembro.
A campanha eleitoral para valer, para pedir votos,
ela inicia no dia 16 de agosto.
16 de
agosto.
Falta
menos de 30 dias. Do dia 16 de agosto, o partido precisa estar com os seus nomes registrados. Cada candidato precisa ter um CNPJ, porque ele se torna uma pessoa jurídica, e obrigatoriamente ter uma conta bancária aberta. Com esses 3 requisitos, ele pode iniciar a campanha. Quanto antes iniciar os registros, melhor para iniciar a campanha no dia 16 de agosto.
Eu sabia, 16 de agosto são praticamente 45 dias. Quando você fala de uma eleição municipal.
Menos, né?
Menos, menos 40, ué, 20 hoje é poucos 18.
Dias, menos de 30 lembro. Dias.
É, hoje é 18.
Não, não. Para fazer campanha. É. De agosto até outubro, né? Quando você fala de uma eleição.
Ah, sim,
quando perfeito. Você fala de uma eleição municipal, tudo bem. Agora, um deputado sair do Paraná inteiro.
Presidente,
é presidente da República, sair do
olha
país.
O período
inteiro.
Que?
45 dias. Eu, particularmente, eu sou favorável ao horário eleitoral gratuito, que é o momento em que todo mundo conhece as pessoas, né? Agora, o pedido de voto, corpo a corpo, também é importante, porque é o período que o eleitor olha, né, no olho do candidato e questiona ele. Como que um candidato a Senado ou a deputado percorre o Paraná todo em 45 dias para pedir voto?
É. Pois é, de fato, né, o período de campanha é muito curto.
Favorece aqueles que são já que
estão
eleitos,
com mandato, estão com
os,
mandato, né?
Exatamente, os super conhecidos. Quer dizer, o novo que entra na política, aliás, é até uma falta de incentivo para novas pessoas, olha, entrarem na política.
A legislação e o calendário são perversos dentro para o processo eleitoral. Precisamos melhorar o processo eleitoral, precisamos de uma reforma, talvez até mudar os formatos. Hoje está autorizado a pré-campanha. A última eleição de deputados foi há 4 anos atrás. Então, há 4 anos, muita gente fez pré-campanha, mas a maioria não fez pré-campanha. Quem tem mandato fez pré-campanha, claro, o tempo todo. Quem não fez ainda está na dúvida. E aí vai ter apenas esse período muito curto.
O Bruno falou no rádio e na televisão, é de 28, começa no dia 28 de agosto até 1º de outubro.
Apenas 35 dias. É um espaço super importante, sem sombra de dúvidas.
Isso eu acho normal, porque antes era complicado e era enfadonho, não é?
Olha, e veja, o candidato vai precisar deste horário na televisão e Bruno e JB, com certeza nós vamos agora avançar para as campanhas digitais. Quem melhor trabalhar o digital vai ter maior acesso ao eleitor. Embora o Tribunal Superior Eleitoral está muito preocupado com o uso da inteligência artificial. Este vai ser um tema de muita expectativa de como vai acontecer, como será utilizada, se haverá desconstrução, descontextualização, e o TSE está de olho nesta semana, firmou vários convênios aí para acompanhar as campanhas digitais.
É uma pena, né? Porque essa preocupação do TSE mostra que as campanhas são maldosas, né? Senão o TSE ficaria mais tranquilo. Não, todo mundo se divulga claramente, faz uma campanha boa e que vença o melhor. Mas não, essa observação do TSE de estar tão próximo, observando hoje fake news, lá atrás já foram outros, né, argumentos, outras formas, é porque as campanhas são maldosas.
Tá certo. Bom, para encerrar, nós vamos ter um evento para jornalistas, principalmente em Londrina, com a presença do TRE.
Perfeitamente. Terça-feira, às 18h30, na Associação Comercial, haverá um encontro ali, né? Com a temática para os jornalistas, mas haverá a questão da inteligência artificial, quais são as novidades nas eleições de 2026. Então, terça-feira, o presidente do TRE estará em Londrina para participar, aí vale até a pena nós buscarmos dele, porque tem uma grande novidade aí, que é o assédio eleitoral no ambiente de trabalho, que a gente não sabe ainda muito bem, JB, Bruno e ouvintes, como é que isto vai se aplicar na prática, vai ser uma oportunidade para o presidente do TRE também trazer aí alguns esclarecimentos. Então, terça-feira, às 18 horas, na ACIU.
Muito bem, obrigado.
Eu que agradeço e vamos aguardar as convenções, porque é legal.
Tá certo, o doutor Nilson Paulo estará conosco, claro, sempre na grande cobertura das eleições.
Seu ponto de encontro no coração de Londrina. Moda, cinema, gastronomia e diversão para toda a família. Tá no centro? Tá no Royal. Royal Plaza Shopping. Há 35 anos em Londrina, a Casa de Carnes Prosperidade ganhou respeito, confiança e a certeza do melhor produto. Avenida Winston Churchill, 1357. Disque entrega 33485827.
Elite Com, um nome forte para empresas fortes. Enfrente os desafios com determinação. Conte com a nossa ajuda. Escolher Pago é investir em 90 anos de tradição e liderança. Da segurança da sua família ao design do seu negócio, nossas fechaduras, cadeados e acessórios entregam a proteção que você precisa. Acesse lojapado.com.br. Pado, 90 anos fechados com você.
Antes de votar, você pesquisa. Antes de escolher plano odontológico é a mesma coisa. Conheça a Uniodonto Londrina. Tradição, qualidade e o melhor plano odontológico da região. Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único.
Paiquerê 91,7. Eleições 2026.
8:33.
Confira com a Paiquerê.
8:33.
Jornal da Manhã.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Alcatra com uma minha bovina Argos, peça, pedaço, bife, moído, R$42,90 ao quilo. Sobrecoxa de frango Nat ITF, 1 quilo, R$10,90. Cerveja Budweiser, lata 350ml, R$3,79. Café Melita tradicional extra forte, 500 gramas, cada, R$24,99. Kit toalha de banho e rosto e una, a casa, R$64,90.
Compre com Clube Angelone e participe.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Paiquerê 91,7.
Escolher Pado é investir em 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro. Da segurança que protege sua família às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido. Porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, 90 anos, fechados com você.
A melhor idade merece o melhor desconto. Neste mês de julho, pessoas com mais de 60 anos assinam a Folha de Londrina por apenas 12 parcelas de R$44,90 e recebem o jornal todos os dias em casa, com as principais notícias de Londrina e região. Ligue agora, 3374-2000. Folha de Londrina, há mais de 77 anos informando você.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial recebe diretores da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização. A CMTU é responsável por dezenas de serviços que impactam o dia a dia do londrinense: coleta de recicláveis e dos resíduos orgânicos, gestão dos PEVs, roçagem e limpeza da cidade, desentupimento de bueiros, bem-estar dos pequenos animais, sinalização e fiscalização do trânsito, transporte público, regulamentação de feiras, dentre tantas outras atribuições. Presenças do presidente da companhia, Renan Salvador, do diretor de operações, Ricardo Ferreira, e do diretor de trânsito, Renan Neves. Vamos saber quais as perspectivas da CMTU para melhorar o atendimento à população. Apresentação de JB Faria e Bruno Cardial, neste sábado, às 11 horas. Participe pelo WhatsApp 99994-1110. Acompanhe também pelo YouTube, canal Paiquerê 91.7.
Jornal da Manhã.
8:37.
Confira com a 91,7.
8:37.
Prefeitura rompe contrato de duplicação da rua Constantino Pialarice.
Uma das obras viárias mais aguardadas de Londrina está oficialmente sem empresa responsável. A prefeitura rescindiu de forma unilateral o contrato com a construtora, no caso, o consórcio EP Portal de Versalhes 3, encarregada da pavimentação e drenagem da Avenida Constantino Pieralice, que fica ao lado da Universidade Estadual de Londrina, na Zona Oeste. O empreendimento, que liga a marginal da PR-445 ao início da Avenida Gil de Abreu e Souza, é considerado estratégico para melhorar o acesso ao UEL e também desafogar o trânsito na região. No entanto, a empresa executou apenas 45% dos serviços previstos, acumulou atrasos e a obra acabou sendo interrompida. O secretário municipal de obras, Fábio Oliveira, explica que esses problemas todos levaram a prefeitura ao rompimento do contrato.
Nós estávamos tentando entrar em contato com a empresa, tentar de uma forma amigável que a obra retornasse. É de interesse público que isso se retornasse, né? Só que a empresa, por várias vezes, foi notificada, tentamos conversar com a empresa, e a empresa não mostrou interesse em dar continuidade na obra. Então, achamos melhor, né, rompermos o contrato. Da forma que vai ser rompido ou vai ser finalizado, a PGM está analisando o caso com certa serenidade, para vermos qual a melhor forma.
Além do baixo avanço da obra, diversos obstáculos contribuíram para o atraso dos trabalhos. Entre eles, problemas envolvendo a adutora da Sanepar, que passa pelo local, a necessidade da desapropriação de dois terrenos para a implantação da nova pista e questões relacionadas ao licenciamento ambiental. Mesmo diante das dificuldades, segundo o secretário de obras, a construtora já havia utilizado aproximadamente 20 milhões dos 32 milhões previstos para a execução do empreendimento. Ao ser questionado se a empresa tem que devolver alguns valores para o município, Fábio Oliveira disse que não.
Ela usou em torno de 20 milhões. E os serviços que ela fez, está executado, foi fiscalizado, precisou de alguns ajustes pelo tempo de obra que foi abandonado, e ela se comprometeu, já está fazendo, na verdade. Ela já fez parte dos serviços que está sendo fiscalizado, e tem mais alguns ajustes que serão feitos.
Agora, a prefeitura trabalha para solucionar as pendências que ainda impedem a retomada definitiva da obra. A administração municipal segue com os trâmites para concluir a desapropriação dos dois terrenos, onde a avenida vai passar, a questão relacionada à adutora da água da Sanepar. Em relação à liberação ambiental, junto ao Instituto Água e Terra, o IAT, segundo Fábio Oliveira, já foi concluída. Agora, então, é deixar toda a documentação pronta para a contratação de uma nova empresa com a abertura de uma nova licitação.
O próximo passo é a gente fazer uma licitação para finalizar nessa obra, né? Verificando as planilhas e projetos e também apurando certinho o que foi executado e o que não foi. Aparentemente, a empresa executou tudo o que foi pago para ela e alguns ajustes estão sendo feitos pela empresa, né? Pelo consórcio, se adequava na obra, mas assim, acredito que não vamos ter problema com isso.
Você acredita que essa obra vai ser retomada ainda esse ano, finalizada?
Acreditamos que sim. Nós estamos trabalhando fortemente nisso, para que em torno de algumas semanas seja disparada uma nova licitação e que ela tenha retorno esse ano ainda.
Após o rompimento do contrato com a empreiteira, agora o caso passa a ser analisado pelo Departamento Jurídico da Prefeitura de Londrina. Segundo o secretário municipal de obras, Fábio Oliveira, os procuradores agora vão avaliar se a construtora poderá ser penalizada pelo abandono da obra da Avenida Constantino Peralice e pelo descumprimento do contrato. Entre as medidas estudadas estão a aplicação de multa e outras sanções administrativas, além da cobrança por eventuais prejuízos causados ao município. Para o Jornal da Manhã, Sérgio.
8:41.
Bom, a gente não ficou na dúvida quando eu abri o Jornal da Manhã, falei sobre isso, que viria matéria, e claro, e a pergunta era, bom, foi cancelado o contrato, quer dizer, foi rescindido com a empresa e pelo jeito aí, mais ou menos dentro de um acordo, mesmo porque tem 45% da obra feita e 60% paga. Quer dizer, pagou, a prefeitura só pagou 20 milhões dos
32.
E só tem 45% da obra feita. Quer dizer, 55 vai custar ainda muito mais do que esses 12 milhões de diferença. E o que é pior, Bruno, é que eu perguntei, nova licitação? Sim, nossa. Nova licitação. Olha, talvez recomece a obra ainda esse ano. Quer dizer, eu acho que nem o ano que vem nós vamos ter essa obra pronta.
E veja, a próxima empresa, ela vai querer fazer o projeto de novo, porque de acordo com o que ela vai tocar. Pode ser também que a empresa diga, não, da forma com que nós vamos fazer, isso aqui precisa ser refeito.
E as pendências de desapropriação ainda?
Ainda
duas?
Tem, né? Tem duas pendências.
Duas.
É lá pra baixo, né? Pois é. E houve um documento que ficou parado muito tempo, JB. A gente foi atrás. Obras dizia que era o IAT,
a gente descobriu
que não era, descobrimos que era a SEMA foi lá e deu o documento. Poxa, ficou parado todo esse tempo por causa desse bendito documento e que um jogava pro outro, ninguém sabia de quem era. Então, assim, uma série de falta de planejamento. Aliás, ela iniciou sem as desapropriações. Isso é um absurdo, né? Sem o projeto completamente estar elaborado.
Eu não sei, havia informação de que a palavrado estava o acerto com os proprietários e que depois eles mudaram, o proprietário teria mudado, não vamos doar não, nós queremos o pagamento da desapropriação da parte do terreno. A grande verdade, olha, é uma pena, hein? Que uma obra, e aqueles que estão nos acompanhando agora na expectativa ali, que tem propriedade ali perto, não é? Na esperança de, quando é, olha, vai demorar e demorar muito.
Pois é, o Versalhes 3 foi resolvido agora no Ministério Público, depois de quanto tempo? Versalhes 3 é aquele vazio urbano que tem à direita de quem desce a Pelarice e sai para a Zona Sul lá. Ele vai começar provavelmente, que já vai demorar, mas vai começar a ser ativado ali antes da Constantino Pelarice ficar pronto.
A própria Nova Gleba, né?
É, também.
Depende disso, né? Exatamente. Depende dali. É uma pena, lamentável, uma obra maravilhosa para aquela região, mas infelizmente complicada.
8:44.
Confira com a Paiquerê.
8:44.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Fim de obra. Uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina, um lançamento exclusivo da Prestes Construtora. Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
Fala, povo!
E o povo fala aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7 através do WhatsApp 999941110. Ah, o ouvinte aqui se identificou, aliás, é conhecida, ela pede para não ser, não dar o seu nome, e ela tem razão aqui, o motivo. Que ela diz o seguinte: eu venho pedir ajuda de vocês sobre uma conveniência que tem na Rua Basquetebol, no Jardim Olímpico, a garagem. Vocês já divulgaram duas vezes aí deu uma melhorada, mas ainda é um som ligado a noite inteirinha, não conseguimos dormir fora conforme alguém vai embora, sai acelerando moto, escapamento aberto. Olha, é uma coisa, pode ser 2, 3, 4 horas da manhã. Olha, nós vamos mandar isso aqui direto para o Tenente Coronel Ricardo Guedes, da Guarda Municipal. Eu acho que ele provavelmente pode se interessar por isso aqui, porque é lamentável. Claro, a gente sabe, tem o local ali, não sei se é em local comercial, mas tem moradias ali, a gente conhece o local, nós vamos tentar ver, viu, a ouvinte que mandou para cá. Ah, também o outro, não divulgar meu nome, também justifica-se. Meus parentes trabalham como enfermeiros na Santa Casa. O fundo de garantia não é depositado, que a comissão veja isso. E é uma verdade, esse é um problema seríssimo, não é? Porque é um problema envolvendo aí os funcionários. Claro que com a intervenção, com uma outra situação, obrigatoriamente isso vai ter que acontecer. Um abraço a Marildo. Marildo Vieira pede para anunciar a festa julina na Vila Nova. Aliás, nós vamos dar no final, viu, Marildo? Vamos falar de novo da festa. O José Pascoal, sobre a Santa Casa, algum posicionamento de ordem criminal referência, né, a má gestão, não, ainda por enquanto não, né, denúncia, evidentemente que isso, e ele pergunta se foram divulgados os nomes afastados, sim, de toda a mesa diretiva, superintendência da Santa Casa foram divulgados, evidente que vamos aguardar aí, eles estão na justiça tentando uma liminar para que voltem à administração, mesmo porque, não é, Bruno, a justificativa não é de má gestão, é de situação financeira difícil.
Né? É, exatamente, eles querem continuar as atividades até para poder contribuir com esta parte da investigação, dizendo que a gestão, né, faz excepcionalmente, especificamente tudo que é para ser feito. Agora, o Tribunal de Contas fez a busca de alguns valores, o que chamou a atenção dentro, perdão, o Ministério Público fez a busca de alguns valores que provavelmente tenham vindo lá de emendas parlamentares ou, pelo que eu li no documento, emendas sobre, valores sobrepostos. Ou seja, pegamos uma emenda para fazer um trabalho, mas havia um valor para esse trabalho. Qual foi a decisão final? E não houve uma prestação de contas correta. Então não há nada ainda sobre corrupção, a gestão quer continuar, então ainda pode ser feito um acordo com o Ministério Público.
Tá certo, o Robson Inomata, eu gostaria de ouvir a opinião do JB sobre o cemitério São Pedro. Robson, aliás, eu frequento muito lá, não é? Fim de semana normalmente vou lá visitar o túmulo da Dirce, é terra devastada, aquilo lamentável, agora tá... meu Deus, os túmulos todos, né? Uma coisa, e mesmo os nossos lá, do meu pai, levaram a cruz, depois levaram as fotos, depois levaram a portinha lá pra entrada, que era de bronze, um negócio, e todos. Agora, e é interessante a gente ver, os nipônicos, eles são mais, então a gente está vendo uma reformulação dos túmulos, recolocando, né?
Outros materiais
para não serem levados, mas foi uma coisa terrível, algo triste. Triste realmente para a cidade. O Paulo Silva, ao contrário do Bruno, sou contra o horário político. Eles põem o que querem. O povo ouve. No debate é diferente. O Paulo, nós deveríamos ser, porque imagine, pega aí de graça, você tem que dar esse horário gratuito. E um deles é no Jornal da Manhã. Nos tira meia hora do Jornal da Manhã, imagine. Mas eu sou a favor. Eu acho que é importante isso, porque dá condição de que quem quer entrar na política e não tem dinheiro, não tem condição, não é? Agora, não, como era anteriormente, não. Primeiro, muito longo, 2 horas por dia, era uma coisa terrível. E segundo, o período que era, diminuiu. Mas eu acho que é uma coisa pra gente ter.
Pra quem quer ser candidato, horário gratuito é a única chance que ele tem de falar no veículo ou em vários veículos, né? Rádio e TV, e aparecer, mostrar a fotinha dele, que seja, ou o nome dele. Agora, quando a gente fala desse período curto de campanha eleitoral, JB, quem saiu na frente é quem pôde fazer pré-campanha. Um novato não tem dinheiro para fazer pré-campanha. Então já saiu em pé de desigualdade.
Desde 1954, a farinha de trigo família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura e o segredo começa pela farinha. A farinha da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e qualidade incomparável. Do simples ao sofisticado, quando a base é de excelência, a farinha de trigo família Venturelli proporciona momentos incomparáveis.
8:51.
Confira com a Paiquerê.
8:51.
Jornal da Manhã.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro?
Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por dois. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Vai querer 91,7.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e saiba mais.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Anglo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Vai querer 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade. Investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Jornal da Manhã.
8:54.
Confira com a Paiquerê.
8:54.
Moradores da zona rural de Londrina, nos distritos de Guaravera, Irerê e Lerroville, vão receber neste sábado um serviço que faz diferença na vida de quem depende de programas sociais.
A Secretaria Municipal de Assistência Social vai estar com equipes realizando o cadastro único nas casas das famílias desses três distritos.
O mutirão estava programado para começar agora às 8 da manhã e segue até às 5 da tarde. E a expectativa da secretaria é realizar ao menos 40 entrevistas domiciliares.
Durante a visita, os servidores conferem os documentos, fazem entrevista e atualizam ou incluem os dados da família diretamente no sistema do Cadastro Único.
A coordenadora do CAD Único na Secretaria de Assistência Social, Nara Alves, lembra que o Cadastro Único na região rural exige um pouco mais de esforço da secretaria.
Por uma questão, né, dessa logística que a gente tem que trabalhar de uma forma mais diferenciada, né? São regiões mais distantes, né? O cadastrador tem que ir até a casa das pessoas, às vezes, né, sem conhecer muito a região, sem muito conhecimento, mas tem que chegar até a casa da pessoa para poder realizar esse serviço. Então é um esforço assim maior para a gente nesse sentido, mas o atendimento é o mesmo que a gente faz aqui na zona urbana. São famílias unipessoais que a gente está atendendo, que ou recebem já benefícios federais como o BPC e o Bolsa Família, ou precisam ter acesso a esses benefícios, e o primeiro passo é a inclusão no Cadastro Único.
A estratégia de ir até os distritos garante que os serviços públicos cheguem justamente às pessoas que enfrentam maior dificuldade de acesso.
Segundo Nara Alves, o perfil das pessoas atendidas na zona rural de Londrina é principalmente de atualização do Cadastro Único, mais do que novos cadastros.
Ela explica que há muitos beneficiários do BPC, o benefício de prestação continuada, além de uma população idosa expressiva nessas regiões que precisa manter os dados atualizados para garantir o acesso aos benefícios sociais.
A maior parte, acredito que seja exatamente esse, de BPC. A gente tem vários de Bolsa Família já, mas uma grande parte de BPC. No geral, a média é a mesma, tanto de inclusão quanto de atualização. A maior parte é de atualização. Mas temos inclusões importantes, né, de famílias que precisam ter acesso aos benefícios, especialmente para BPC, né, que são os PCDs ou os idosos, né? Então é um público assim bem importante, né, a gente atende.
Entre novas inscrições, atualizações cadastrais e orientações aos usuários, no primeiro semestre deste ano, a Secretaria Municipal de Assistência Social realizou mais de 20 mil atendimentos relacionados ao Cadastro Único aqui em Londrina.
Além da área rural, hoje, sábado, outra equipe da Secretaria estará no evento Orgulho do Meu Bairro, no conjunto Vista Bela, zona norte da cidade.
O atendimento nessa região será das 16h às 17h, sem a necessidade de agendamento. E quem precisar poderá fazer o cadastro, atualizar informações ou tirar dúvidas sobre os programas sociais.
A secretaria lembra que o cadastro desatualizado pode significar dificuldades para acessar ou manter benefícios sociais. Por isso, quem for atendido deve apresentar a documentação solicitada e manter os dados sempre atualizados.
8:58.
Bom, nós, né, como sempre, cobramos aqui as atividades do Poder Público quando é necessário. Agora, neste caso, né, da Secretaria de Assistência Social, a gente precisa dizer que é um trabalho que está sendo feito de uma forma ótima, né, indo até as pessoas, porque quando vai a secretaria, através ali da diretoria de inscrição do Cade Único aos distritos, encontra ali pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas idosas que não podem, né, vir até outros pontos para fazer o seu cadastro, visitando as famílias. A Secretaria de Assistência Social é isso, é cuidar das pessoas com esta humanidade, encontrar quem precisa. E o secretário, Cláudio Márcio de Mello, e toda a equipe da Assistência Social está fazendo isso de uma forma fantástica. Até a parceria agora com a entidade que também colabora na atualização do Cade Único. Está sendo muito bem feito. Não há, inclusive, reclamações, né, de visitas que não foram feitas, de algo que passou em branco, porque são criteriosos. E é isso. A Secretaria de Assistência Social tem esse papel de encontrar as pessoas, tratá-las com humanidade e fazer com que o máximo de pessoas possível seja atendido dentro dos programas sociais quando preciso, né? E fazer a triagem. E um outro ponto importante é lembrar que o Cade Único, ele é renovado sempre. Então não tem aquela história da pessoa ficar ali tempos e tempos, anos e anos, dependendo de uma bolsa, dependendo de um benefício, não, ele é atualizado. Se a pessoa já não se enquadra mais, a própria secretaria faz ali a indicação, né, a saída da pessoa, a indicação para um outro patamar. E olha, hoje a assistência social está fazendo isso, né, com uma forma ótima aqui no município de Londrina. Parabéns à secretaria, né, às diretorias, principalmente a do Cade Único, e hoje os distritos recebem a visita da Secretaria de Assistência Social.
9 horas.
Confira com a Paiquerê.
Agora em Londrina são 9 horas.
18 graus.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos, transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras, há 40 anos, nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Chegou Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora em Londrina. Viva o seu melhor momento.
Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
Trânsito. A Paiquerê pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã, da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Por volta de 13h10, na Rua da Lapa, com Gumercindo Saraiva, próximo do Ginásio de Esportes Moringão, a colisão de um Jeep Cherokee branco e uma moto Honda Biz branca. Ferimentos médios na condutora da Biz, de 27 anos. Ela foi socorrida pelo SIAT e encaminhada para o hospital. Às 13h20, Avenida Curitiba, ao lado do Conjunto Violim, acidente com um caminhão Ford Cargo branco e um Nissan Tiida preto. E o condutor do carro, de 29 anos, foi socorrido pelo SIAT com ferimentos leves. Às 14h30, Rua São Vicente com São Salvador, na área central. a colisão de uma moto Honda Bis branca e um Fiat Palio cinza, resultando em ferimentos médios na condutora da Bis de 36 anos. Ela foi encaminhada pelo SIAT para atendimento hospitalar. 18:20, Rua Goiás 877, no centro. Um Fiat Siena cinza condutor não identificado atropelou uma pedestre de 22 anos. Esta sofreu ferimentos leves e o SIAT encaminhou para a UPA da Avenida Souza Naves. 19:40, na rodovia Carlos João Stras, na Zona Norte, um rapaz de 20 anos caiu com a sua moto Honda Start vermelha e sofreu ferimentos leves. Ele foi socorrido no local pelo SIAT. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã, da 91,7, Manuel Osvaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Thiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 9:03 aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, o amigo da cidade, neste sábado, sábado, véspera aí de final de Copa do Mundo. Convite para a mesa redonda amanhã, não é? Na decisão, Argentina e Espanha, e você é o nosso convidado também a partir das 15:30. Bom, tempo bom hoje, a temperatura máxima vai chegar em 26 graus, entre 14 e 17 horas. Amanhã, a mínima 14, a mínima 27, na segunda, a mínima 15, a máxima 28, na terça a mínima 17, a máxima 29. E como eu disse no final do Jornal da Manhã, vai chegando mais perto, a previsão vai se fortalecendo. E por isso, olha, chuva volta e volta para valer. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, e daí pra frente não tem mais previsão, mas vem chuva por aí, e bastante chuva, viu? Vamos ter então a semana que vem. As temperaturas altas não vão ser baixas não, mas realmente é isso que vai acontecer na próxima semana. Vamos aos destaques do nosso Jornal da Manhã, o amigo da cidade, nessa parte final, o seu Bruno Cardial.
Já tá bem, amigos aqui do Jornal da Manhã, nossos ouvintes, meu destaque, até porque não coube aqui no nosso conteúdo do Jornal da Manhã de hoje, sábado, e nós vamos tratar isso na segunda-feira, o volume de informação que o governador Ratinho Júnior confirmou pra gente nesse evento, né? Que ele veio aqui em Cambé para junto com a AMEPAR para realizar esta atividade. Uma das importantes informações, o viaduto do Grêmio, né? Ali na Gelina Risse Vezoso, com a 369, não é exatamente no Grêmio, mas a gente já apelidou carinhosamente ele. Uma obra muito aguardada, confirmando que está ok, né? Lembrou que o governo do estado já tem a verba reservada. Isso entrou em dúvida até há pouco tempo por conta período eleitoral, enfim, processos aqui, outro ali, e ele mais uma vez disse que está ok, né? Aguardando só o DENIT fazer a liberação para o processo licitatório ser iniciado, né? Todos nós estamos aguardando. E outro também, marcante, né? Enorme, que é o viaduto da Esperança, também na 369, agora aqui em Cambé, também já está aí, a obra está aguardada agora para eliminar os semáforos ali, para eliminar o garrafamento que tem naquela região em horário de pico, 25 milhões previstos, também está avançado. Acho que duas importantes obras que nós esperávamos que o governador finalizasse aí o seu mandato até dezembro, com elas pelo menos iniciadas, para que nós não possamos, para que nós não tenhamos mais problemas aqui nessas duas saídas, para Ibiporã e para Cambé. E ele confirmou, traremos mais detalhes no jornal de segunda-feira, mas estamos tranquilos, essas grandes obras serão iniciadas em breve.
É verdade. E ele ontem confirmava para mim, falei na abertura do do Jornal da Manhã, que esta próxima semana ele vai estar aqui, sim, para a autorização da revitalização do Jardim Botânico. E até ele ficou, não, aí eu quero passar lá na Paiquerê, a gente vai ver. Opa. Essa semana o governador aqui é muito importante, porque a gente aí faz, não é, as perguntas com tranquilidade a respeito de Londrina e da região. Edson Ferreira, o seu destaque.
Bom dia, JB, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã, aqui da Paiquerê 91,7. Terça-feira que vem, dia 21, teremos aqui em Londrina um debate muito importante sobre eleições. Estamos aí para começar o período de convenções. Nas convenções, os partidos vão escolher os seus candidatos, deixaremos de ter pré-candidatos e teremos candidatos em campanha. Mas as convenções ainda não começaram e antes de começarem, dia 21, terça-feira, auditório da ACIL, a partir das 6:30, um evento reunindo desembargador, presidente do TRE, Luciano Falavinha de Souza, Dr. Marcos Renato Nogueira Garcia, que é juiz eleitoral em Londrina, e os advogados Nilson Paulo, especialista em direito eleitoral, também Frederico Reis, na mesma linha, especialista em direito eleitoral, e o doutor Fernando Pérez, que é especialista em direito digital. Estaremos conversando sobre os desafios para a cobertura jornalística nas eleições 2026. Um evento, JB, direcionado ao dia a dia do jornalista, à formação, conhecimento, porque quanto mais formação e conhecimento, melhor nós informaremos e formaremos os nossos eleitores e eleitoras, mas é também aberto. Então, inscrições são gratuitas, os nossos ouvintes podem procurar nas redes sociais da ACIL e do Londrina Media Hub. Londrina Media Hub é o núcleo de comunicação da ACIL, e ali tem o link para inscrições. É tranquilo, não paga nada, mas é bom fazer inscrição para aparecer com tranquilidade no evento e participar, prestigiar. Será um painel, os palestrantes ou painelistas terão 15 minutos cada um para colocar as suas impressões, suas informações, e depois aberto o painel para o debate, com perguntas, o público vai participar. Então vale a pena, é muito interessante, nesta terça-feira, portanto, a partir das 6:30 da tarde, na ACIL. E eu repito, tem que fazer inscrição gratuita, procure aí nas redes sociais da ACIL e do Núcleo de Comunicação Londrina Media Hub, pelo site da ACIL dá para encontrar, e aí você vai participar deste evento sobre as eleições 2026, JB.
Valeu, obrigado, Edson, e agora o destaque do Sérgio Ribeiro.
Bom dia para você também, JB, bom dia para quem tá ligadinho em 91,7. E nesse sábado, meu destaque final fica para a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, CMTU, que revogou a licitação de concessão do Terminal Rodoviário de Londrina para reformular completamente o projeto. Segundo a companhia, a decisão deve atrasar o processo, mas tem como objetivo buscar um modelo mais moderno, né? Mais atrativo, capaz de transformar a rodoviária em um espaço multifuncional, semelhante a um shopping, algo parecido, né? Reunindo ali opções de gastronomia, de entretenimento, serviços de novos empreendimentos, além, é claro, de garantir maior movimento e sustentabilidade financeira ao terminal. Enquanto o novo projeto é elaborado, segundo a CMTU, né? Ela pretende realizar ali, executar uma série de obras emergenciais para minimizar, né, os problemas enfrentados diariamente pelos usuários, né? Entre as intervenções previstas estão aí os reparos nas goteiras, né? O telhado, aquela famosa, as famosas goteiras, e melhorias em relação aos banheiros. Os banheiros, alguns ali intransitáveis, dificilmente você consegue entrar num banheiro devido ao forte odor, mau cheiro e muitas vezes da sujeira também, né? Claro que tudo isso está sendo elaborado agora pela CMTU, né? Essa estrutura toda que vai ser montada, e quem sabe muito em breve nós teremos novidades. Algo assim, né? Dá para explorar, inclusive, daqui a pouco, dentro do Paiquerê Rádio Opinião, com o presidente da CMTU, que ele dá detalhes dessa revogação da licitação do processo do terminal rodoviário, e ele pode passar novidades aqui para o ouvinte da Paiquerê. JB?
Valeu, obrigado. Exatamente, né? Um dos assuntos que nós vamos tratar daqui a pouco, às 11 da manhã, aqui com o presidente da CMTU. Olha, o meu destaque, ontem, não é? Eu fui, então, participei como convidado do Projeta Norte, o encontro de prefeitos da AMEPAR, que foi realizado no Village, aliás, o Alphonse Gardemann foi o anfitrião ali, e o encontro encontro, veja, não é um encontro aberto, não, um encontro para. Era um encontro dos prefeitos. E alguns convidados, como eu disse na abertura do nosso Jornal da Manhã, estavam lá. Agora, impressionante, eu fiquei com realmente a manifestação de tanta gente acompanhando o Jornal da Manhã. Inclusive, olha, ontem, uma das grandes surpresas, o conselheiro Durval Amaral, ele foi um dos convidados e palestrantes, não é? Para falar a respeito do Tribunal de Contas, orientar os prefeitos, tanto ele como Francisco Zanicotti, que é do Ministério Público, né? Que é o homem forte do Ministério Público no Paraná, falando também sobre as atividades relacionadas e o relacionamento do Ministério Público com as prefeituras. E eles, os dois lá na frente, eram feitas perguntas a eles. Mas olha, foi muito interessante, eu faço questão de registrar a primeira pergunta para o Durval Amaral. E o Durval diz o seguinte, textualmente: olha, antes de responder esta pergunta, eu queria falar de um outro assunto. Ouvi hoje no Jornal da Manhã da Paiquerê o JB Faria lembrando da data de 18 de julho, que é a data de hoje. E aí lembrou da data da geada negra no Paraná. E claro, relembrando o que aconteceu e enaltecendo até os prefeitos, porque lutaram, brigaram realmente, que não é, acabou o café, vai acabar a região. Não, não vai acabar a região. Mas o importante, que logo na sequência, eu não me lembro se foi ele ou se foi o Zanicotti que falou, foi o Zanicotti que lembrou o seguinte, falou, pois é, essa geada negra que aconteceu, que dizimou os cafezais, o que que aconteceu em Curitiba? O presidente, o prefeito era o Jaime Lerner, ele fundou a cidade industrial. Por quê? Pensou, opa, acabou o café no Paraná, temos que partir, vamos partir para a indústria. E enquanto o prefeito de Londrina chamava a população que ficou sem emprego nas fazendas para irem para a cidade de Londrina. E é verdade isso. O Antônio Belinati na época fazia isso. Tem problema de emprego? Vem para Londrina! Aqui tem emprego. E criou esse bolsão, que aliás na época um bolsão de pobreza aqui na cidade. Cidade hoje, Londrina sente, olha só, hein, alguém lá da capital lembrando isso, é uma verdade. Mas olha, foi muito importante a união. Eu gostei da palavra do Tiago Amaral, porque falou exatamente nisso. Ele citou até o exemplo do, acho que é o vice-prefeito de Módena, que quando esteve aqui, aí ele falou sobre a industrialização, que Módena é uma das cidades mais industrializadas da Itália. E aí o vice-prefeito falou, não, mas peraí, não é Módena, é a região de Módena. São várias cidades ali que se uniram. Então, exatamente é isso que tem que acontecer aqui. Não é Londrina, Londrina é a maior, mas é a região, é a industrialização da região, o trabalho na região, a união da região. E essa foi a tônica realmente do encontro. Muito bom, aliás, liderado pelo prefeito Conrado Scheller. Olha, a gente sentiu isso, tem uma liderança e muito, mas é a ideia, é exatamente essa. E só para completar, para quem não sabe, quais são as cidades da AMEPAR e que estavam ali no encontro? Alvorada do Sul, Arapongas, Bela Vista, Cafeara, Cambé, Centenário do Sul, Guaraci, Ibiporã, Jaguapitã, Jataizinho, Londrina, Lupionópolis, Miraselva, Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira, 1º de Maio, Rolândia, Sabáudia, Sertanópolis e Itamarana. Aliás, falando em Sertanópolis, grande abraço ao Edson Pedro. É ouvinte, aliás, estávamos na mesa com o Edson Pedro, com o Nicolás Meria, diretor da Folha, e também com o Horácio Negrão, que é vice-prefeito de Rolândia, também ouvinte da Paiquerê. Aliás, impressionante cada um que vinha. Acompanhamos, somos ouvintes do Jornal da Manhã. Isso realmente é muito bom, nos alegra, mas eu acho que a importância, acordar a região, é fundamental.
E JB, na sua fala agora, você disse o nome de um aniversariante de hoje, sabia?
Sabia, são dois aniversariantes. Espera aí. Hoje tem um aniversariante e amanhã tem outro.
Opa!
Hoje é aniversário do Zé Carlos Cararo.
Ah, diga. É. Tem mais, tem mais um.
Então tá. Tão importante quanto o Zé. E o outro amanhã do Matheus Camargo.
Olha.
Você sabe que o Zé Carlos, há uns anos atrás, ele chegou na minha sala, falou: olha, patrão, deixa eu te mostrar a minha carteira de trabalho. Só tem um registro.
Tá brincando?
Há 50 anos atrás, na Paiquerê.
Olha só.
Zé Carlos, parabéns.
Da nossa produção.
Zé Carlos Cararo, um abraço pra você. E amanhã, o Matheus Camargo, que é da safra bem mais nova, mas uma figura espetacular.
Matheusinho, querido, um abraço. Exato. Pro Matheus também. Lembro do Matheus aluno lá no curso da Universidade Estadual de Londrina. Uma curiosidade, na sala do Matheus Camargo tinha 5 Matheus. Todos inspirados aí no esporte, inclusive, tiveram bons caminhos aí. Um abraço, Matheus Camargo, excelente profissional da nossa equipe também. Um abraço pro Zé Carlos também, grande parceiro de todos os dias. E tem um que você falou na lista aqui do evento, tão famoso quanto os nossos dois pertencentes aqui. Hoje faz 40 anos, nasceu em 18 de julho de 1986, o prefeito